11h39 agora, vamos falar de esporte. É hora dos destaques do Paixão Caju e quem traz as informações é ele, Eduardo Costa. Bom dia.
Bom dia, Juliana, a todos que acompanham o Chamada Geral aqui na Gaúcha Serra. Começando o Paixão Caju de hoje para atualizar as informações do Juventude e do Caxias. O Juventude jogou ontem, o Caxias tem situações aí para se definir para a próxima temporada e a gente começa com o Juventude. Marcelo Rocha vai atualizar as informações do Juventude.
O Juventude que volta aos trabalhos hoje depois do importante empate de ontem contra o Corinthians no estádio Alfredo Jaconi. O 2x2 não fez tanta diferença para o Juventude em relação à tabela. A equipe Alviverde chegou aos 20 pontos, segue na lanterna e agora 11 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento. E também em relação ao que pode mudar dentro da perspectiva do Juventude de cair para a Série B. Mas sim, o resultado foi considerado importante contra a equipe paulista pelo poder de reação que o time mostrou. O Juventude saiu atrás com o gol do Juliano no primeiro tempo. Buscou empate antes do primeiro minuto com o Oscar Ruiz. O Corinthians fez o segundo com o Yuri Alberto aos 9, mas aos 15 do segundo tempo, Isidro Pita deu números finais à partida. Agora o Juventude foca as atenções para o jogo da próxima segunda-feira contra a equipe do Santos, onde o técnico interino Lucas Anella segue no comando da equipe. E a partir do bom desempenho da equipe de ontem e também do resultado, existe a possibilidade de que o período do Anella à frente do Juventude seja maior, inclusive, do que esses dois jogos inicialmente programados pela direção Alviverde, que pode, com isso, ter mais tempo para pensar no treinador para a temporada de 2023.
Este o Marcelo Rocha com as informações do Juventude. Aliás, nos próximos dias o Juventude vai definir quem vai comandar o departamento de futebol na próxima temporada, porque Oswaldo Pionera, atual vice-presidente do departamento de futebol, não irá permanecer. Michel Alves, que é o diretor executivo, também não deve continuar. Nos próximos dias é essa definição. O próprio presidente Walter Dalzotto Júnior também ainda não confirmou se permanece no cargo para a próxima temporada. E lá no Pioneiro em GZH tem toda a cobertura, toda a repercussão do empate do Juventude com o Corinthians ontem 2x2 no Jaconi. Vamos atualizar agora as informações do Caxias.
Ser Caxias é ser desportista e um bravo lador da história.
As informações do time Grená chegam com Thiago Nunes.
Após se arrastar por semanas, chegou ao fim a negociação envolvendo o meia-atacante Mateuzinho e o Caxias. O atleta não vai permanecer para o ano que vem no Estádio Centenário. O clube não chegou a um acerto financeiro para a permanência do atleta, que foi um dos destaques do time na Série D de 2022. Segundo o vice-presidente de futebol, Paulo César Santos, não houve um acerto nos valores. O dirigente agradeceu a dedicação do atleta, mas infelizmente não conseguiu ajustar a proposta ao Caxias. Após 3 anos, Mateuzinho encerra sua passagem com a camisa Grená no Centenário. Foram 54 jogos pelo clube. Somente nesta temporada, ele marcou 4 gols, inclusive o último, diante do América em Natal no jogo que valia o acesso, quando Caxias saiu na frente do placar, mas no fim levou a virada por 3-1. Nas redes sociais, Mateuzinho também se despediu do Caxias, disse que fica o seu muito obrigado a toda a equipe e aos torcedores grenás. Fico na torcida por esse grande clube, declarou o atleta. O Caxias, até o momento, tem 7 jogadores acertados para a temporada que vem. Os goleiros André Lucas e Guilherme Nunes, o lateral direito Marcelo, o lateral esquerdo Jonathan, o volante Marlon e os atacantes Bustamante e Giovani Gomes.
Valeu, Thiago, com as informações do Caxias, que está aí se preparando para a sua pré-temporada, que deve ser lá no mês de dezembro, visando a temporada de 2023. Vamos atualizar agora aqui no Chamada Geral as informações da dupla Grenal com o Lucas Katsurayama.
O Inter entra em campo às 9h30 da noite desta quarta-feira contra o Flamengo no Maracanã. O Colorado busca manter a vice-liderança do Brasileirão e também fica atento ao jogo do Fluminense contra o Atlético Goianiense fora de casa. Mano Menezes não terá os seus volantes titulares. Gabriel vai passar por cirurgia no joelho e Johnny está suspenso. Com isso, jogam Lisiero e Edenilson. Wanderson e Daniel seguem de fora no departamento médico. O provável time tem Keiler no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René, Lisiero e Edenilson, Maurício, Depena e Pedro Henrique, Alexandre Alemão no comando do ataque. Após a vitória de ontem por 2-0 contra o CSA na Arena, o Grêmio abriu 7 pontos do quinto colocado, o Sport, a 5 rodadas do fim da Série B. Tricolor segue como vice-líder, agora com 56 pontos. A reapresentação acontece hoje à tarde e a próxima partida é no sábado, fora de casa, contra o Londrina. De Porto Alegre, Lucas Katsurayama.
Valeu, Lucas. Mais informações daqui a pouco no Esportes ao meio-dia. Para encerrar o esporte aqui no Chamada Geral, o Caxias do Sul Basquete vai ter seu primeiro desafio oficial nessa temporada a partir de amanhã até sábado, na preparação para o NBB. A equipe aqui de Caxias do Sul vai disputar o Sul Brasileiro Masculino Adulto, que acontece em Joaçaba, na cidade de Santa Catarina, com participação do Pato Basquete, do União Corinthians, equipe de Santa Cruz do Sul, e também do Basquete Joaçaba. Hoje acontece a viagem do Caxias do Sul Basquete para esse torneio preparatório visando o NBB 15 nos próximos dias. Mais informações sobre o Sul Brasileiro Masculino que o Caxias do Sul Basquete vai participar. Mais detalhes lá no Pioneiro em GZH. Por hoje é isso de esporte, Juliana. Um bom restante de programa. Um abraço.
Valeu, Eduardo Costa, com os destaques do Paixão Caju e também os destaques, as notícias da dupla Grenal para Papelbras, produtos para embalagens.